Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Essa semana a gente fala sobre a experiência de pedalar sob sol e vento. E para contar essa história, nós fomos para o Nordeste, para saber como é que é a vida do ciclista em uma região onde tanto o calor quanto o vento não dão trégua. Esse episódio é um oferecimento da Pink Chicks, cosméticos de alta performance para o esporte, e da Stratos, suplemento solúvel de carboidratos e eletrólitos 100% limpo e vegano, para ajudar sua performance nos treinos e competições. E para dar sequência no que já virou tradição, nossos parceiros oferecem um cupom de desconto para você. Utilize Gregário Cycling tudo junto e conheça um pouco mais sobre esses produtos. E se você quer ainda mais moleza, ouça esse programa até o final, participe do sorteio e concorra a um kit da Pink Chicks na faixa. E a gente conversa agora com um ciclista, treinador, professor de educação física, organizador de evento, grande figura e grande entusiasta do Gregário Cycling, o piauiense John Correia. Antes desse papo, uma feliz coincidência, ele é amigo do humorista Edmilson Filho, que está estouradaço por aí com o filme Cine Hollywood. Eles são amigos desde os tempos do Taekwondo, os dois competiram juntos e no mais alto nível. O Edmilson gravou uma vinheta pra gente que a gente usou no trailer de abertura do programa e também gravou uma mensagem pro John, que a gente usa como aquecimento pro programa. Se liga!
E não podia deixar de mandar um abraço pro meu amigo John Correia, que pense num ciclista. Esse homem, ele não é um ciclista, não. Ele faz parte da própria bicicleta. Abraço grande, meu irmão. Continue com a força.
John Correia, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer inenarrável ter você aqui com a gente. Antes de a gente entrar no tema, é muito importante ressaltar isso, porque a gente está muito feliz que um cara que escuta a gente com a frequência que você escuta, que participa com as coisas que a gente posta, com a frequência que você participa, e que tem a nossa admiração aí tão grande, está conosco hoje para gravar um programa. Muito bem-vindo.
Eu que agradeço, estou super feliz, me acompanho o Gregário com o maior prazer do mundo, sou fã de vocês, do Leandro, do Álvaro, e todo mundo que constrói o Gregário e traz para a gente a realidade do ciclismo, né? Tem a participação do Nicolas Sessa, que é um profissional que está na ativa, e assim a gente vai seguindo.
É uma pena que o Nicolas não pôde estar aqui hoje, ele com certeza gostaria de estar aqui nesse papo também, mas é até bom, porque senão vocês iam falar demais, cara, e a gente não pode... E o nosso programa tem que ter um limite, porque o nosso editor-chefe aqui, o Álvaro, botou esse formato de 20 minutos e é a nossa meta. A rédea curta nesse prazo. Mas... John, como você sabe muito bem, nosso programa ele aborda sempre um tema e traz gente para falar sobre esse tema. A gente quer saber um pouco sobre você, um pouco sobre a sua história com a bicicleta, é claro, mas também já apresentando o tema da semana, que é para falar sobre o sol e o vento, coisas que aí no Piauí você vivencia diariamente. Como é que você relaciona a sua relação com a bicicleta e essas condições... climáticas tão específicas de sol e vento que o Nordeste representa como poucos?
Bom, a minha relação com a bicicleta ela começou cedo. Eu lembro demais que eu pedi uma bicicleta em 1978 ao meu pai, que era criança e tal. E daí em diante eu sempre pedalei. E na minha época, eu sou dos anos 70, a gente não tinha mountain bike. Todo mundo pedalava do que chama hoje speed, né? Comumente chamado, mas bicicleta de estrada. E em 81, 10, 11 anos, eu já tinha minha bicicleta de estrada, meu irmão também, a gente se deslocava para todo canto na cidade de bicicleta. Teresina é pequena e o trânsito era bom de fazer. A gente ia para os treinos, tipo, de educação física escolar, eu praticava basquete, ia para casa dos amigos, pedalava na cidade. Então, a minha relação com a bicicleta ela começou muito cedo. E sempre com a bicicleta de estrada, né? E aqui... a gente tem esse fator que é diferenciado, que você mencionou, que é o sol. O sol aqui, ele, no primeiro semestre, ele é até brando, tem chuva, esse período agora a gente pega muita chuva, mas a partir do mês de julho, entrando em agosto e setembro, que a gente chama de BR Obró, que fica entre setembro e dezembro, cara, não é normal. É uma coisa mesmo, até para a gente aqui, é diferenciado. Castiga, muda, fica seco e nem todo mundo consegue se adaptar, não. O litoral da gente ele é muito bacana para pedalar, né? É um litoral fantástico, tanto que o kitesurf hoje é o carro-chefe de esportes hoje no nosso litoral e lá o vento também é forte. período de vento lá, a galera sofre para pedalar, tem muito ciclista também lá. Então, a gente tem essas duas coisas da natureza que fazem daqui um grande diferencial.
Agora, John, eu sou filho de piauiense, e quando eu fui ao Piauí a primeira vez, eu não vou esquecer nunca a sensação quando abriu a porta do avião e como a temperatura disparou dos 20 graus que estava lá dentro para uns 50, talvez. Como é que você fala, quando você falou brando, o que significa temperatura branda no Piauí?
Agora a gente está, hoje especialmente, começou a chover cedo, eu fui para o treino, fiz um treino, choveu na estrada, a gente pegou tipo 28 graus, 30 graus. Então, para a gente, essa temperatura é agradável. Agora, quando você chega para um cara que mora numa cidade onde faz 18, 19, e pega isso diariamente, e quando chega num período de verãozão brabo mesmo, de julho em diante, que a temperatura fácil passa dos 35 graus, e tem dias que chega a 40, 41 graus, ou mais, a céu aberto, aí não tem como fugir, não. É duro.
Então, o brando é 30 e o quente é 45.
Exatamente, por aí. Sai do inferno e cai no vulcão. Aí a opção é essa.
E quando vai para a beira do mar, tem o vento que é bom para fazer kitesurf.
Kite aqui, excepcional. Estão trazendo uma fábrica, eu esqueço o nome toda vez. Estão fazendo uma fábrica lá, o kite aqui, ele tomou uma proporção gigante lá no litoral, e até bacana isso, porque a gente vê o esporte dando a contribuição, né, dentro do cenário, e isso valoriza também as outras partes, né, até o ciclismo, enfim, as outras modalidades, que é muito bacana.
E, aliás, turismo. O Piauí, uma das maiores fábricas de bicicleta do Brasil é do Piauí, né, que é a Hilson.
A Hilson, ela começou aqui, né, não sei nem que década foi, mas chegou a ter uma equipe profissional que viajava, os caras chegaram a ganhar a competição até regional, mas eles meio que se perderam nisso aí, não conseguiram gerenciar bem, e hoje a equipe só é da Audax, e infelizmente eles não agraciaram nenhum ciclista do Piauí, nem masculino nem feminino, que eu nunca entendi essa política também, porque a gente tem bons representantes, e mesmo que nós não tivéssemos atletas de ponta, digamos, de elite agora, no momento, mas por ser nosso, né, eu acredito que eles teriam, assim, seria simpático ter um atleta masculino e feminino aqui, né, da gente, piauiense, da casa.
Claro. Agora, voltando para o sol, como é administrar o fator do sol no treino ou no pedal?
Assim, aqui é complicado você ter essa administração, digamos, você sai para um pedal e leva uma caramanhola, não é aconselhável. Mesmo levando duas, a água fica quente. Então, as paradas em quitandas ou supermercados, em algum lugar desse tipo, elas são praticamente obrigatórias. Você não consegue fazer um pedal longo sem ter que fazer várias paradas. Você vai pedalar 100 quilômetros, é impossível. É muito quente, não dá, o cara bebe muito, transpira muito e tem que se hidratar bastante, porque senão não consegue terminar o pedal se sentindo bem, não.
John, você é multifacetado como atleta, como assessoria e como promotor de eventos. Como desenhar um evento? Você falou do calor para treinar, mas e o calor para o evento? Porque, idealmente, você podia fazer uma prova que largasse às 2 da manhã, chegava às 4h30, está tudo certo, você administrou o sol.
Era, mas não era dá. Mais fácil. Cara, assim, o período ideal para nós fazermos alguma coisa que vai diminuir, né, esse fator seria fora do BR Obrol, ou seja, fora de setembro até o início de dezembro. Nesse período, se você fizer algum evento, ele tem que iniciar cedo, 6 horas da manhã, e acabar, vamos botar, 11 horas, porque daí em diante já começa a ficar assim, uma situação desconfortável, mesmo para quem é daqui.
Ô, John, a gente é amigo há muito tempo e eu sigo você e acredito que boa parte dos ouvintes também segue. E a minha sensação é de que a sua motivação para fazer os training camps, para fazer o Gran Fondo e para fazer tudo que você faz em torno do ciclismo, é de uma inquietação para que o ciclismo evolua. para que a gente veja mais gente pedalando, para que a gente veja mais gente praticando esporte como opção saudável. Agora, pensando no de quem está distante de vocês aí, como é que você convida alguém do Sudeste, do Sul e do próprio Nordeste também para ir ao Piauí e participar de um training camp ou de participar de um Gran Fondo aí? Qual que é a graça de ir para pedalar?
Pois é, o grande apelo, né?
Exato.
Qual o apelo que seria para trazer vocês aqui? Cara, o grande apelo nosso, principal do piauiense, é o acolhimento. A gente realmente é diferenciado nisso aí, e não é porque eu estou falando aqui com vocês, mas todo mundo que visita o Piauí se sente em casa. Você chega hoje, horas depois você se sente como se estivesse, pô, estou em casa, porque todo mundo aqui é muito receptivo. Leva o cara para a casa dele, ele hospeda logo na casa, nem lhe conhece direito. As pessoas aqui, elas gostam de tratar bem aos convidados. Então, o apelo maior seria esse. Depois, nós temos o litoral, que é uma coisa espetacular. A água é excelente para tomar banho o ano todo. Quem pratica esporte, o kitesurf tem lá. As pousadas são boas, a comida é boa. A água é limpa, não é poluída, então isso também é um atrativo. Aí nós temos alguns lugares especiais, que é a Serra da Capivara, que é conhecido nacionalmente, e Sete Cidades, que é a 180 quilômetros daqui, que é um lugar tão lindo quanto a Serra da Capivara, porém ela tem menos prestígio. Mas é um lugar também fantástico e é muito visitado por pessoas de fora, inclusive internacionalmente. Só que o piauiense pouco valoriza isso. Então, quando uma pessoa do Sudeste ou de outra região chega e diz, rapaz, eu vou ao Piauí fazer o quê? Aí, geralmente, o cara não tem, se acanha e fica com receio de convidar, porque ele próprio, às vezes, desconhece o poder que a gente tem de convencer e de agradar as pessoas que vêm visitar a gente. Agora, a minha inquietação em relação ao ciclismo, ela se deve assim, eu tenho uma carreira esportiva, né? Fui atleta de outra modalidade, mas sempre vi o ciclismo como uma coisa muito bacana. O ciclismo ele tem um diferencial dele, ele pode unir turismo, ele une as pessoas em prol de algo, seja uma viagem, seja um treino, uma competição. Ele faz com que você se aproxime das pessoas, ou seja, você vai se deslocar de uma cidade para outra, você na bike, você tem uma aproximação das pessoas maior do que dentro de um veículo, você tem o cheiro, você tem o oi, você para, você visita. Então, isso para mim é o grande lance do ciclismo, é fazer com que as pessoas se transformem através dele, internamente, e consigam passar para os outros também essa sensação. Todo mundo que pedala tem isso, mas eu sinto assim que nós, ciclistas, a gente tem que ter mais isso na nossa vida. A gente tem que conseguir, não só pelo ato de pedalar. Eu acho que o ato de pedalar ele é pouco. Você tem que trazer algo mais. Então, unir as coisas. Turismo, viagem, família. Isso é que é o legal. Por isso é que eu vejo que os Gran Fondos eles têm sucesso. Porque eles conseguem trazer tudo isso para o evento. Então, a pessoa viaja com o intuito de pedalar, mas leva a família, vai com amigos, faz turismo, enfim, isso é o bacana.
E você tem para esse ano, quer dizer, você tinha programado para esse ano fazer dois eventos, que você está agora dependendo da pandemia. Você pode falar desses dois eventos e como é que está isso?
Pois é, cara, a pandemia está mexendo com todo mundo. Nós tínhamos o Ride Serra da Cangalha, que vocês do Gregário, né, são nossos parceiros aí. E a gente está esperando para ver como é que vai acontecer isso aí, como é que vai desenrolar o mundo em termos de vacina, como é que, enfim, como é que vai acabar isso. Estava programado para 13 de junho, né? A probabilidade da gente botar para agosto é grande. Até agosto, acredito que dê para realizar. E o outro grande sonho é trazer o César para fazer uma clínica aqui com a gente, né? Que isso aí está dependendo da agenda dele, mas eu acredito que se a gente sentar e organizar, vai ser um grande feito para o Estado e também para as pessoas que quiserem vir aqui dos estados vizinhos, Ceará, Pernambuco, Maranhão, que é perto, dá para vir. Acredito que vai ser uma possibilidade ímpar de você conviver com um cara que está hoje competindo ainda na ativa e tem muito o que ensinar para todo mundo, não só no ciclismo, mas de uma maneira geral, como vivenciar o esporte, como você agregar, né? Trazer pessoas para perto de você que vão lhe beneficiar, que lhe ajudam, que constroem, enfim. Eu acredito muito nisso.
Ô, John, abusando do seu conhecimento dos nossos programas, além do Nicolas, quem que você convidaria para pedalar com você aí no Piauí e por quê?
O grande sonho meu que eu fico imaginando assim, uma coisa bacana, é difícil por causa das distâncias do Brasil, né? Assim, o Nordeste fica... Ele é geograficamente bem localizado no Brasil, que é mais ou menos no centro, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é distante porque os acessos são ruins, as viagens são caras. Mas eu tenho um sonho assim, de reunir pessoas que eu gosto e que tenham simpatia. Álvaro, você, o Nicolas. Então, eu fico sempre assim, viajando e sonhando em um dia. Pô, vamos lá para Pedro II, que é um lugar fantástico para a gente ir pedalar, conseguir reunir essa galera que está no Twitter com a gente, vocês dois, de repente o Moina, aí o Cessler, enfim. Todo mundo num dia especial. Poderia ser no Piauí, sim, mas poderia ser em outro lugar também. Eu até
isso que eu ia te perguntar. E você, DC, está nos planos? Você tem vontade de vir pedalar, conhecer o próprio Rio do Rastro, os Alpes Cariocas, com seu amigo Walter? Walter, pedalar aqui na figura, ciclovia.
Né? Então, eu passei muitas férias no Rio, por incrível que pareça. Eu tinha um cunhado que era de lá e eu viajei muitas vezes para ir lá no Rio de Janeiro. Ficava ali no Lago do Machado, perto da igreja. O Rio de Janeiro é fantástico, né, cara? Pra ter um gran fondo lá é massa. Mas qualquer lugar do Brasil onde você vai com pessoas legais, ele se torna especial. As montanhas são o grande lance do ciclismo, eu adoro, embora não seja tão leve, mas eu gosto. E, assim, eu acredito que, através do programa de vocês, através dessa oportunidade que vocês estão dando ao desenvolvimento do ciclismo, eu não duvido que isso vá aparecer cedo ou tarde. A gente vai promover isso aí. E a gente tem que promover, porque é uma coisa saudável, é bacana, faz bem ao ciclismo também, como esporte, como modalidade, como turismo, enfim. Eu acredito que a gente tem grandes possibilidades disso aí. E eu vou na hora, levo amigos ainda daqui.
E o Ride da Serra da Cangalha? Como é que é esse evento? Como é que é o terreno e o pedal?
Pois é, o Ride da Serra da Cangalha eu idealizei porque nós temos Pedro II. Pedro II ela tem um relevo que é um dos melhores relevos que tem para pedalar. Ele lembra muito Andorra. É uma viagem muito louca, mas eu falo isso direto. Por quê? Porque Pedro II, se você estiver na cidade de Pedro II e sair num raio de 1 quilômetro, ou você desce ou você sobe. E a Serra da Cangalha é uma estrada, é uma BR que segue para o Ceará, que tem aproximadamente 8 quilômetros, excelente inclinação, 9%, chega a um máximo de 15%, fantástico visual, pouco trânsito. E eu idealizei isso aí lá porque as estradas são boas, a cidade é tranquila, o clima é agradável, é perto, relativamente perto daqui, e é numa região central onde tem outras cidades também que têm um acesso fácil, inclusive algumas cidades do Ceará, Tianguá, Viçosa, que tem também um relevo bacana para pedalar, e por isso que eu idealizei isso aí lá, o Ride Serra da Cangalha. Eu acredito muito que Pedro II tem um potencial de desenvolver o ciclismo, e é ainda melhor para o mountain bike, porque as trilhas se assemelham muito com as trilhas que tem em Minas Gerais, o grau de dificuldade, né? O tipo de terreno. Então, falta o piauiense acreditar um pouco mais que o ciclismo daqui ele tem lugar e tem como você trazer as pessoas, aí voltando àquela pergunta que o Leandro fez, como o que você, qual o atrativo. Então, se eu saio daqui para pedalar em Minas, por que eu não saio para pedalar no Piauí? Esse é o grande apelo da gente.
John, um destino que você gostaria, se um gênio da lâmpada, assim, um destino para eu te levar para pedalar? Para você que tem o ciclismo tão, tão longevo e persistente na tua vida.
Colômbia, cara. Hoje, para mim, é o lugar que eu quero conhecer.
Las Letras?
Las Letras, né? Já pensou? Mas é lá. Eu acredito que a Colômbia, para mim, hoje é o lugar número um.
O que te encanta lá?
Eu simpatizo muito com a história do ciclismo colombiano. Eu vejo muita semelhança com o brasileiro, mas o que me encanta lá é que eles conseguiram fazer o que nós aqui estamos pelejando e a gente não conseguiu ainda fazer essa corrente, que é todo mundo que trabalha com ciclismo, todo mundo que gosta do ciclismo, que é amante do ciclismo, dar as mãos e seguir juntos. Então, na minha concepção, falta muito isso. A gente tem pessoas com poder aquisitivo que pode e poderia contribuir, se quisesse, com o ciclismo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que cada um fica meio que querendo cuidar das suas próprias coisas, da individualidade, e o coletivo acaba sendo deixado de lado. E lá na Colômbia, embora eles tenham as mesmas dificuldades que a gente, não é um país rico, mas é um país apaixonado pelo ciclismo, eles conseguiram isso, né? Como? Eu não sei. Honestamente, eu queria ver isso acontecer no Brasil, mas a Colômbia ela me agrada nesse aspecto. Eles conseguiram igualar ou estão caminhando para isso com a Europa, né? Hoje a Colômbia é respeitada. Você chega e vê um colombiano, os europeus se assombram. Ficou montanha, então, né, eles respeitam. Isso é muito bacana. E o brasileiro ele tem essa capacidade. Ele poderia ser um grande expoente no ciclismo, porque a gente tem relevo, o país é gigante. Quantos talentos a gente não tem espalhados aí em inúmeras cidades e estados do Brasil que não vão ser descobertos porque nós não temos um programa, nós não temos um ciclismo que desenvolva isso. Mas nós temos talento. Então, vai se perder. O cara nasce, tem um talento, mas não tem uma oportunidade. Sem a oportunidade, acabou. O tempo passa e a gente vai se perdendo. Então, a Colômbia ela me agrada nesse aspecto. Os caras conseguem, com a dificuldade, serem brilhantes. É incrível isso.
E talvez seja uma combinação feliz de que os atletas, as empresas e o governo estão juntos. Tem até um fato que ilustra de que, no evento da Covid, o governo colombiano fretou um avião para levar todos os atletas colombianos e conseguir ir para a Europa para suas equipes. Então, coisa que é difícil imaginar outros governos com esse nível de coordenação e esforço. Não é por acaso. Agora, eu preciso dizer, eu tive uma oportunidade profissional, viajava muito pela América Latina, o povo colombiano e o povo peruano têm uma simpatia que eu identifico com o piauense, com o sergipano e com o povo nordestino. Né? Talvez seja latitude, ou talvez seja até essa coisa de estar mais perto do Equador, deixa todo mundo mais quente de verdade, em todas as dimensões.
Que bom, cara, que massa. Tem uma frase no livro do Lance, né, que é assim, ele diz assim, como é que o cara conseguiu entrar no banco, mas ele ainda não tem o segredo do cofre. Então, eu comparo isso ao Brasil. Então, a gente entrou no banco, vamos dizer o Sessler, mas a gente não conseguiu ainda a chave do cofre. Falta isso. O que é a chave do cofre? Eu acredito muito que seria essa união das pessoas que são apaixonadas pelo ciclismo para poder fazer com que o ciclismo seja ainda maior. Como é que vai fazer isso? Aí seria o grande mistério, como planejar e como executar isso aí, essas ações que a Colômbia e agora a gente vê o Equador, né, fazendo.
E eu acredito, John, que o movimento ele é individual, de quem vai rompendo essas barreiras, de quem vai acreditando no impossível, e que isso inclui você, inclui o seu esforço aí, e aí, de alguma forma, a gente se identifica também, porque é nosso dever e nossa obrigação dar esse espaço, dividir isso com você e dividir as histórias, que é nosso trabalho, que é informar, que é entreter e que é divulgar as coisas que acontecem, e que cada um fazendo alguma coisa nesse sentido, a gente consiga mover. Eu acho que, no fim das contas, a gente vai precisar sempre de ter um ganho final. Eu acho que a grande diferença do ciclismo colombiano para o brasileiro é que todo mundo que participa e que devota um pouco de energia pelo ciclismo lá na Colômbia consegue um resultado. O moleque que se entrega para ser um bom ciclista, um dia ele vai ganhar dinheiro com aquilo, ou ele pode ganhar. Uma equipe que forma talentos e que gera ou fomenta o esporte naquela região, um dia ela pode ter um retorno sobre isso. Então, essa porta de saída é o que falta aqui hoje, essa perspectiva. Então, a gente ainda tem que fazer uma boa parte da base E isso inclui gente que fala, pô, vou fazer uma prova aqui, vai ser legal pra caramba, e eu quero que quanto mais gente possa vir e entender dessa região, entender dessa cultura, vai dar valor a isso, somar coisas, né? Não é só uma prova de bicicleta. E eu acho que essa é uma mensagem muito legal que a gente conta com você hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente num programa muito especial para a gente. A gente está muito feliz que você
esteve aqui hoje. Eu que agradeço. Foi fantástico. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por divulgar o Piauí. Nós temos um ciclismo aqui bacana, agradável, e espero que um dia todos possam conhecer a nossa região, os lugares, a praia, a Serra da Capivara, enfim. Sejam todos muito bem-vindos.
A gente reconhece o calor, que é uma condição climática, e também o calor, que é o carinho do povo piauiense, que hoje você representa aqui no Gregário Cycling.
Bom, eu que agradeço a oportunidade. O Gregário Cycling ele veio para modificar um pouco o que a gente conhece sobre ciclismo e oportunizar um conhecimento maior e uma abrangência. O piauiense acompanha, a gente faz parte da família do ciclismo e espero em breve ter o Leandro, o Álvaro e o César aqui pedalando comigo. Tá bom? Abraço, obrigado.
O papo com o John Correia chegou ao final, mas tem outros dois programas nesse episódio Sol e Vento. Recomendo muito que você escute. E se você chegou até aqui, tem a chance de ganhar um kit completo da Pink Chicks. Entre agora no Instagram do Gregário Cycling. Se você ainda não segue a gente, siga já. Comente o post de lançamento desse episódio, Sol e Vento, indicando um amigo para ouvir esse programa também. Quanto mais comentários, mais amigos que você indicar, mais chance de ganhar. O sorteio vai ser realizado na quarta-feira, dia 7 de abril. Participe!